vamos falar sobre uma atividade importante no Brasil, em que inclusive fez o país ser recordista mundial em reciclagem de latinhas, proporcionando aumento de recolhimento, claro, reciclagem, com redução de danos ao meio ambiente. Será que a situação se repete com outros produtos aqui no Brasil? Eu converso com a professora Silmara Lopes Dias, que é da Gestão Ambiental da Escola de Artes e Ciências Humanas, a IASH, da USP, e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Professora Silmara, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Um prazer falar com você. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada, professora, por sua atenção aqui conosco. Vamos entender melhor como é que funciona esse esquema de reciclagem no Brasil. Eu comecei com estes dados a respeito da reciclagem de latinhas. Confesso que não sabia que o Brasil era recordista já há um bom tempo, recordista mundial nessa área. Tem dados do governo dizendo que a reciclagem de latas levou à redução de 70% no consumo de energia, também redução no consumo de água e emissões de gases de efeito estufa. São dados do governo federal, não é? Então a gente quer entender um pouquinho melhor como é que esses bons resultados foram obtidos.
Há um investimento significativo da indústria do alumínio há muitas décadas no Brasil. Então, esses números, eles são... O Brasil é recordista desde os anos 90, né? E para isso, houve um investimento muito grande na indústria para que a estrutura dessa cadeia reversa fosse trabalhada em todos os cantos do país. Então, a gente tem aí uma estrutura logística que funciona em todos os estados e faz com que tudo venha. Normalmente, essa indústria está instalada aqui na região sul e sudeste, e há poucas indústrias, né, de reciclagem, na verdade, uma ou duas, que fazem esse trabalho da reversão. A maior questão é que há uma economia muito grande para a indústria ao fazer a reciclagem da latinha de alumínio. Uhum. Um exemplo, para eu trabalhar uma tonelada de latas, eu gasto 5% de energia para produzir a mesma quantidade para processar, né, esse alumínio primariamente, ou seja, desde a bauxita. Então, há uma economia muito significativa e a indústria investiu nesse processo. E além disso, uhum, há, né, um trabalho importante dos catadores, que historicamente são os que trabalham, né, dioturnamente na coleta desse material. Uhum. E no caso brasileiro, a gente não remunera, né, o trabalhador por esse serviço. Então, e que é intenção de mão de obra. Uhum. Então, há, né, o lado bom, e somos campeões de reciclagem, temos aí uma economia de energia, de água e de matéria-prima, mas há essa situação ainda não resolvida, né, no caso brasileiro e talvez em toda a América Latina.
Uhum. É exatamente isso, o aspecto positivo e negativo desse processo de reciclagem no Brasil. E como você diz, professora, há tanto tempo isso já está estabelecido, mas a situação destas pessoas que têm um papel importantíssimo nesse processo ainda é bastante precária.
Exato. Há uma precariedade do trabalho. Grande parte desses catadores que estão nessa cadeia trabalham de forma informal.
Uhum, sim.
Trabalham de maneira informal e nem mesmo recebendo apoio das prefeituras. Uhum. Então, a gente tem alguns números que apenas em torno de 10% dos catadores no Brasil estão em cooperativas. E normalmente as prefeituras só dá um pouco de assistência, vamos dizer assim, a, uhum, esses catadores. Ou seja, 90% estão nas ruas fazendo esse trabalho de forma autônoma, o que a gente chama de um trabalho de formiguinha, que tem todo esse impulso, né, de uma indústria hoje bastante pungente. No caso do alumínio.
É, ia te perguntar justamente, professora, se essa situação da reciclagem, como ela é com outros, em outros setores, com outros produtos, quer dizer, a situação não se repete com essa eficiência, com esse tipo de investimento e preocupação para obter resultados melhores?
Então, eu vou te dar um exemplo, Roxane, do caso do vidro. Então, o vidro é um material também altamente reciclável. Ele pode ser infinitamente reciclável, como é também o próprio alumínio, né? Ele tem um desempenho muito interessante em vários ciclos, tanto o vidro quanto o alumínio. Só que a cadeia do vidro não teve um investimento neste processo de reversão. Pelo contrário, né? Dando um exemplo aqui das famosas embalagens long neck, né? Que hoje transportam em as cervejas, em pequenas unidades, e elas são one way, ou seja, elas são de uso e descarto, e não tem, né, um processo de embalagens retornáveis como era no passado. Então, a cadeia do vidro hoje, ela tem baixíssima reciclabilidade e nenhuma capilaridade do processo logístico. O outro exemplo é o plástico. O plástico, ele já apresenta um desempenho também como material de menos reciclabilidade, né, de manutenção da sua qualidade em vários ciclos. A garrafa PET tem um desempenho importante porque houve um investimento na estruturação da cadeia, mas isso não se repete com a maioria dos plásticos, que tem baixo desempenho na reciclagem, que tem baixo valor de mercado e que muitas vezes tem material composto, ou com papel, ou com metal, ou com aditivos, né? Que é o exemplo, é a garrafa branca, que transporta hoje grande parte do leite, e ela tem um aditivo que não permite a reciclabilidade. Então, isso é um contrassenso, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, essas embalagens foram lançadas após a nossa política nacional, e elas circulam sem, né, a possibilidade de reciclagem. Então, elas se tornam rejeito, mesmo se coletadas.
Problemão. Agora, excelente sua análise, professora. Deu para entender o quadro, né? Em relação a alguns materiais e outros não, mas a gente tem uma política, isso deveria estar acontecendo na prática. Então, acho que é a hora da gente fazer também não só um levantamento dos problemas, mas algumas sugestões, né, para melhoria de resultados, ou para, no caso de alguns, obtenção de resultados, né, o que ainda não aconteceu.
Sim, eu acho que um ponto positivo é, sim, a gente tem um marco legal, a gente precisa realmente implantá-lo. A gente tem aí 12 anos já dessa política e ela precisa ajustes, precisa evolução, mas tem alguns pontos dela também que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Por exemplo, pagar pelo serviço dos catadores. Isso está previsto em lei, mas esse pagamento pelo serviço ambiental, que inclusive é um instrumento de política pública ambiental, ele praticamente não se estabeleceu, né, nesses 10, 12 anos. Então, é um ponto que precisamos olhar, porque a gente precisa remunerar o trabalho desses milhares de catadores que apenas recebem pelo valor de mercado dessa mercadoria. E o valor de mercado, ele é regulado pelas commodities internacionais que oscilam e que não remuneram efetivamente o trabalho desses milhares de catadores. O segundo ponto é como responsabilizar, né, os produtores no sentido de que tipo de material, que tipo de embalagem, e como é que eles, e quanto que eles estão investindo nessa estrutura de cadeia reversa. No caso, é bem importante que as políticas industriais, que as políticas de inovação, de ciência e tecnologia sejam combinadas, né, com a nossa política de resíduos. Por exemplo, investindo em design de embalagens, design de produtos que favoreçam a reciclagem. Então, esse é um ponto fundamental. E o investimento efetivo em coleta seletiva. Né? E aí eu posso dar o exemplo da cidade de São Paulo, é que mesmo com política, mesmo com investimentos em pequenas ações, né, na cidade, a gente só consegue oficialmente coletar nem 5% das embalagens que circulam nessa cidade. Uhum. E esse é o retrato do Brasil todo.
Muito bem. Está aí uma análise sobre a situação, né, da reciclagem de materiais no Brasil. Agradeço muitíssimo a contribuição da professora Silmara Lopes Dias, da IASH e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigada, professora. Claro que a gente não esgotou todo o assunto, né, nessa entrevista. A gente pode voltar ao tema oportunamente, mas muito obrigada.
Agradeço, Roxane, agradeço a oportunidade, é um assunto realmente importante. Na próxima semana teremos aí o Dia Mundial, né, da Reciclagem.
Uhum. Que é terça-feira, não é?
Exatamente. É. E é um assunto que a gente precisa colocar atenção como governo, como empresa e como cidadão, né? Porque ele circunda nossas vidas na nossa rotina. É um prazer falar sobre esse assunto, é um assunto que meu grupo de pesquisa se dedica a ele, alunos de graduação, pós-graduação, e estamos à disposição para continuar a conversa quando convir, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade.